Abençoa-nos o Cristo de Deus, derrame sobre nós o seu Espírito Santo, proporcione a cada um dos que aqui estão confiantes a oportunidade de renovar as forças, o ânimo, a esperança, que cada um de nós possa ser tocado pelo Espírito de Deus. Os dias, no dizer do apóstolo Paulo, são dias trabalhosos. Sentimos que os tempos a cada instante se agravam. A incerteza, ela vem atormentar o nosso coração, os medos, e não sabemos bem a razão, mas lá fora, o que vemos é o espírito do mundo tomar força e vai levando desentendimento entre as pessoas, vai destruindo as famílias, as uniões, vai destruindo a paz de todos os homens, promovendo a guerra, a violência, a sexolatria, a vida frouxa, e os homens vão aos poucos sendo dominados, envolvidos. A palavra de Deus diz que não nos é dado uma tentação a qual nós não podemos suportar. A palavra diz que o Senhor nos concede o escape. Quer dizer, nós temos recursos para vencer as tentações e os tormentos e todas as tribulações. Mas não vamos vencer as tribulações e os tormentos se nós estivermos lá fora, envolvidos com o mundo. Não vamos vencer se nós estivermos envolvidos com o pecado. Se nós estivermos indo buscar forças nos homens. Se nós estivermos depositando a nossa confiança no mundo, naquilo que o mundo promete para nós. É preciso que nós busquemos forças, que nós busquemos ânimo, aonde ele está. E qual é o fim da nossa vida se não Cristo? Porque Cristo nos proporciona todas as coisas e o faz de maneira que elas não escapem dos nossos dedos. Por vezes, nós sentimos que vamos vencer e de uma hora para outra as coisas fogem e percebemos que não tínhamos domínio. Começamos a culpar a nossa sorte, a dizer que as coisas não dão certo, achamos que as pessoas estão nos prejudicando porque não gostam de nós, porque têm inveja de nós. E vamos procurando desculpas que justifiquem a vida de infortúnio que levamos. Irmãos, a palavra, ela nos esclarece. Com Cristo, nós temos todas as coisas. E sem Cristo, nós não temos nada. E nos dias de hoje, isto se faz ainda mais evidente. Como o espírito do mundo está fortalecido e se fortalece a cada dia, tendo em vista a transformação deste mundo, nós precisamos muito mais de seguir com cuidado, seguir com vigilância, com fidelidade, permitindo que haja intimidade entre nós e o Cristo através da palavra de Deus, através da comunhão. A comunhão é estar na igreja, é participar. A comunhão é orar, é confessar, é falar com o Senhor, é implorar, é vestir-se de saco e cinza, no dizer dos profetas, para que nós possamos encontrar este apoio. Vamos ao Salmo 23. Estamos precisando de alimento, estamos precisando de forças. Vamos confessar ao Senhor a nossa fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. A imagem que nos passa o salmista. O Salmo 23 é do rei Davi, que nós sabemos era um pastor de ovelhas, antes de ser feito rei de Israel. Nos passa a ideia de que Jesus, o Senhor, nos pastoreia como se fôssemos as suas ovelhas. E cuida de nós como o pastor cuida das suas ovelhas. Quer dizer, ele olha pela nossa segurança, ele olha pela nossa alimentação, pelo alimento, não o alimento do corpo, este é mais fácil de conseguirmos, mas o alimento da alma, este sim mais difícil, principalmente em nossos dias. É alimento raro. Mas o nosso pastor, ele cuida de nós. Ele zela para que não nos falte o alimento. Não adianta ficarmos pensando o que vai acontecer amanhã ou depois. Porque não sabemos. Não há nenhuma providência que possamos tomar, que possa nos garantir que teremos futuro. Pois não sabemos o que vai acontecer no próximo minuto das nossas vidas. Mas o pastor sabe. A ovelha não sabe onde está o lobo. A ovelha não sabe onde está o perigo, mas o pastor sabe. A ovelha, ela é revestida de um espírito de inocência, de simplicidade, como nós somos, em verdade. Tanto que somos enganados por Satanás a todo instante com as suas ilusões e mentiras. Mas o pastor, ele sabe aonde está o lobo. E ele pode nos guiar. Ele pode guiar-nos a pastos verdejantes. Veja o que diz o Salmo: deitar-me faz em verdes pastos. Quer dizer, me leva para lugares, para um lugar tranquilo. A minha alma, ela almeja um lugar onde eu possa estar seguro, onde não me falte o alimento para a minha alma. Não se preocupem com o alimento da carne, irmãos. O Senhor não deixará que nos falte. Estamos aqui tratando das coisas que realmente permanecem e que são causas de todas as outras coisas. As coisas espirituais são causa das coisas terrenas. Por isso não temos que ficar implorando ao Senhor que cuide de nós, do nosso trabalho, da nossa vida terrena. Nós precisamos implorar ao Senhor o Espírito Santo. Implorar. O exortador, quando fez o comentário na abertura da Assembleia, ele disse que o apóstolo afirmou: se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se já ressuscitai. Quer dizer, já morreu o homem velho e renasceu um homem interessado nas coisas de Deus? Eu preciso decidir e querer que o Senhor seja o meu pastor. E buscar as coisas de cima. Despreocupados com as coisas terrenas, porque ele vai fazer com que elas sejam estabelecidas. Não há nenhuma providência que possamos tomar que vai nos garantir futuro, segurança, nada. Aprenda com a vida, irmãos. Veja recentemente os acontecimentos que atormentaram o mundo todo. Esta crise financeira que acabou com fortunas, que levou muitos corações ao desespero. Pessoas que achavam que estavam seguras, cercadas de milhares e milhares e milhares de dólares, de títulos, de riquezas e tudo mais, sumiu de uma hora para outra. Aonde é que tem segurança? Aonde? Então busquemos nas coisas que não vemos a nossa segurança. Somos loucos? Muitos dirão que somos loucos. Mas o que importa? O que importa, sim, é que sejamos diferentes, loucos para o mundo, mas salvos por Cristo Jesus. Guia-me, guia-me. Eu decidi que o Senhor é o meu pastor. Eu tenho certeza de que nada me faltará. Eu tenho a firme convicção de que Ele vai levar-me e fazer com que eu possa deitar em verdes pastagens. Agora eu peço ao meu pastor para guiar-me para águas tranquilas. A vida é um mar revolto. A vida é um mar de ondas que vão de um lado para o outro, que joga a vida dos homens daqui para lá e de lá para cá. E não temos como ficar sem sofrer os reveses desta vida. Não há como ficar sem sermos influenciados por esta vida. Estamos pedindo ao nosso pastor. Temos a firme convicção que ele vai nos atender e nos guiar com mansidão a águas mansas. Só ele pode nos fazer isso. Refrigera, Senhor, a minha alma. Almas atormentadas, almas cansadas, abatidas, almas sem paz, intranquilas. Refrigera, Senhor, a minha alma com teu Espírito Santo. Guia-me, Senhor, nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da tua justiça. Mas de que justiça? Este Senhor vai nos julgar pelas coisas erradas que fizemos? Ou vai nos perdoar? Ou vai nos amar como ele amou os ladrões, as prostitutas, os endemoniados? A justiça do Senhor, o caminho da sua justiça é o caminho do amor. Esta é a grande diferença da doutrina de Moisés e da doutrina de Cristo, que se resume no amor. O ministério da condenação e o ministério da graça, da libertação. Guia-me, pois, por estes caminhos, por amor do seu santo nome. Ainda que eu andasse, ainda que eu tivesse de andar pelo vale da sombra da morte, irmãos, é uma região muito triste, é uma região escura, por onde todas as almas passam quando deixa este mundo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E quando nós vamos passar por lá, nós não vamos estar acompanhados. É importante, irmãos, que a gente saiba como é que vai ser a nossa travessia. Não vamos estar com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso amado, com os nossos filhos, com o pastor da nossa igreja, com o padre. Não vamos estar acompanhados. Nesse lugar, sempre se passa sozinho. Sempre se passa sozinho. O salmista diz: eu não temeria nenhum mal, porque tenho certeza, tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor. E a terra, ela está começando a se transformar num lugar sombrio, de muitos perigos, de muitas incertezas. E temos que ter a confiança que Ele está do nosso lado. Não vamos temer mal algum. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E como nós temos inimigos? Inimigos na carne, inimigos no invisível, inimigos que não querem ver a nossa libertação. Espíritos e pessoas com quem nós convivemos muito tempo, com quem nós tivemos um conluio de trevas, com quem nós tivemos envolvidos no pecado, fazendo coisas que davam na nossa cabeça, no nosso coração, para atender os interesses da carne, as nossas inclinações infelizes, as coisas terríveis que fizemos, tudo isso se constitui em os nossos inimigos. Ele diz: prepara uma mesa diante de mim, para que os nossos inimigos possam ver que agora nós temos quem cuida de nós. E o Senhor prepara. O Senhor te mantém de pé enquanto os inimigos, eles estão caindo. Se já não caíram, mas a queda dos nossos inimigos é certa. Porque o Senhor está do nosso lado, irmãos. Ele está preparando a ceia para mostrar que agora cuida de nós. Porque nós somos justos, porque nós somos bons, porque nós somos sábios, porque nós somos perfeitos, porque nós estudamos muitas doutrinas, porque nós conhecemos a Bíblia de A a Z, porque cremos no seu nome, porque recebemos Jesus como nosso Salvador. Só por isso, irmãos, nós precisamos aceitar, receber no nosso coração este Jesus. E ele então vai colocar esta mesa diante dos nossos inimigos e mostrar que a vitória agora está do nosso lado. Unges a minha cabeça com óleo, é sinal da bênção que os sacerdotes faziam cair sobre a cabeça daqueles que confiavam no Senhor. O salmista diz ao Senhor para que nós sejamos abençoados, abençoados pelo Espírito do Senhor, como os sacerdotes faziam naquele tempo. O meu cálice transborda, quer dizer, a vida que o Senhor me proporciona é uma vida abundante. Quantas riquezas o Senhor tem colocado em nosso cálice? Irmãos, são muitas riquezas. A riqueza da vida, da saúde, a riqueza dos nossos filhos, a riqueza do nosso trabalho, a riqueza da nossa igreja, dos irmãos que temos, dos laços que nos unem e que Satanás não tem conseguido romper. Todas essas riquezas o Senhor colocou no nosso cálice. São muitas riquezas. E nós precisamos louvar o Senhor por esta riqueza. O cálice chega a transbordar, porque a vida que Ele nos proporciona é uma vida abundante. Qual de nós pode reclamar diante do Senhor daquilo que tem, ou do que não tem? Irmãos, se fôssemos transportados daqui para diante do Senhor, e Ele dissesse para nós, com toda a sua majestade, com todas as ocupações que o Senhor certamente tem para a salvação deste mundo, o que é que você está precisando, meu irmão? Vamos pensar. O que é que nós íamos pedir a Jesus? O que é que nós estamos precisando? Nós vamos ficar envergonhados, nós iríamos ficar cheios de vergonha, não haveria nada a dizer a Ele, irmãos, a não ser: Senhor, muito obrigado, perdoe por eu ter te incomodado. Vamos voltar lá para a nossa vida, porque a vida que nós temos recebido, Senhor, tem sido abundante, sobeja, Senhor, cai dos lados, o cálice transborda, é muita bênção, são muitas coisas. Algumas pessoas diriam: mas e as tribulações? E as relações com A, com B? Não deu certo com meu marido, com a minha esposa, com meu filho? As dificuldades no trabalho? Mas como teremos galardão? Como vamos receber glória? Como seremos glorificados se não somos provados? Quando nós temos que perdoar, nós ficamos entristecidos e aborrecidos. O Senhor dá uma oportunidade para que o perdão seja exercitado, Ele coloca a oportunidade diante de nós e nós dissemos não ao Senhor. O Senhor coloca uma pessoa difícil para conviver conosco e nós achamos que foi o diabo que colocou aquela pessoa ali para nos atormentar, porque não queremos exercitar o nosso perdão, o nosso entendimento, a nossa razão, o nosso raciocínio. O Senhor quer que nós pensemos, o Senhor quer que cresçamos para Ele. Alegremos-nos com a vida que Ele nos dá, com todas as dificuldades, porque cada coisa, meus irmãos, cada dificuldade, por menor que seja, cada tribulação, cada obstáculo, é uma oportunidade para o crescimento da tua alma. Amém? Não se revolte, não faça isso. Abençoe. Olha bem para a tua vida. Olha quantas desgraças existem neste mundo, irmãos. Olhem pelas esquinas das ruas. Olha os países onde as famílias estão sendo destruídas diariamente. Homens que sofrem a desgraça da guerra, da fome, das pestilências, dos terremotos. E nós, que vida abundante o Senhor tem nos colocado em mãos. O nosso cálice transborda, irmãos, transborda. Certamente, diz o versículo 6, que a bondade do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, eu não tenho dúvida, eu tenho toda a convicção de que a bondade do Senhor e a sua misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que sejam dias eternos, que estejamos com o Senhor na eternidade. Vamos para Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, e era sábado. E os seus discípulos, tendo fome, eles começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem aquilo que não é permitido fazer num sábado. Os judeus tinham entre eles que no sábado não se deveria trabalhar. E veja que essa crença, este espírito ainda está presente em nossos dias em algumas igrejas. E Jesus, ele lhes respondeu: não tendes lido aquilo que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era permitido que comesse, nem aqueles que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus então responde, citando uma passagem das Escrituras, onde o rei Davi, o salmista, ele estava em viagem com alguns companheiros, e eles tiveram fome, estavam diante do templo de Deus, e eles entraram e comeram do pão da proposição, que era o pão que ficava no altar, que não era permitido que ninguém comesse. Porque os homens, eles tinham fome, por isso eles colheram as espigas e começaram a comer. Os fariseus ficaram escandalizados, porque havia uma regra dizendo que os homens não deviam trabalhar aos sábados. Isso é importante para nós, porque as igrejas do nosso tempo, infelizmente, continuam cheias de regras, cheias de normas. E os homens, eles não receberam ainda o espírito de liberdade que Jesus veio nos trazer. Por isso ele diz aqui embaixo: misericórdia quero e não sacrifício. Nós precisamos entender isso, porque continuamos ainda sacrificando ao Senhor como se fazia antes da vinda de Jesus. O que são os nossos sacrifícios? São as obras. São as obras que nós fazemos para justificar os nossos pecados. São os nossos dízimos, são as nossas doações, são as nossas promessas, são as obras que fazemos para parecer a Deus que somos bons, para acalmar a ira de Deus. E o Senhor diz: olha, o que eu quero que vocês entendam é que estas obras, elas já não têm mais sentido na vossa vida. É preciso entender aquilo que eu vim trazer, que é a doutrina de misericórdia e de amor. Ora, se alguém tem fome, mesmo que não seja lícito colher as espigas, vamos colher as espigas para matar a fome. Ele diz: o Filho do Homem, no versículo 8, até do sábado é Senhor. Até do sábado é Senhor. E eles partiram dali, como diz aqui, verso 9, e foi em direção à sinagoga daqueles fariseus. E os fariseus, encarniçados inimigos de Jesus, religiosos, eles foram atrás do Senhor, não se deram por satisfeitos. E na sinagoga havia um homem que tinha uma das mãos dele defeituosa. A mão deste homem, ela era uma mão mirrada, uma mão ressecada e torta. E eles então, para o acusarem, levantaram a mesma questão, interrogando o Senhor e dizendo: é permitido curar nos sábados? E Jesus lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se ela num sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? A ovelha naquele tempo era um animal muito importante para as pessoas. A vida naquele tempo era muito diferente da vida no nosso tempo. A ovelha significava lã para fazer agasalho, leite, carne, tantas coisas mais. Perder uma ovelha era uma coisa muito séria para um homem daquele tempo. E Jesus responde para eles uma questão muito simples e direta, como ele sempre fazia. Ele diz: qual dentre vós é o homem que tendo uma ovelha, se ela num sábado, o dia que não se pode trabalhar, ela cair numa cova, qual de vós não vai lançar mão dela para tirá-la de lá? Ficou todo mundo quieto diante do Senhor. Ele disse: quem vale mais, um homem ou uma ovelha? Veja, irmãos, o que é a cegueira religiosa, o que é o fanatismo religioso. Esses homens, eles eram doutores em escritura, eles tinham profundo conhecimento das coisas do Senhor, eles tinham profundo conhecimento dos livros antigos, das escrituras antigas, e eles não percebiam o óbvio. E o Senhor disse então: por consequência, visto que um homem é mais importante que uma ovelha, visto que um homem é mais importante que uma ovelha, é lícito fazer bem aos sábados. É lógico. Então ele disse àquele homem: venha cá. E o homem veio. Isso no meio da sinagoga. E ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a mão do homem ficou sã como a outra. Não era para os fariseus se atirar de joelhos diante do Senhor para louvá-lo, irmãos, para dar glórias ao Senhor por aquela obra que estava feita diante dos seus olhos? O Espírito Santo dava testemunho de que ele era o Cristo. Eles foram para um canto da sinagoga e formaram um conselho pensando em matar o Senhor. Veja bem, não basta estar num templo, não basta estar numa igreja, não basta falar em nome de Deus, porque estes senhores falavam em nome de Deus, mas quando receberam o Filho de Deus, eles não abriram seus corações, porque não quiseram abandonar a sua vida antiga, os seus costumes, as suas práticas, as suas concepções religiosas, que precisavam urgente de serem renovadas. Eles não quiseram receber o vinho novo. Formaram um conselho para o matarem. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. E acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas. E ele recomendava às pessoas que ele curava que não anunciassem a respeito da sua presença. Veja bem, é estranho imaginarmos que um profeta não queira ser conhecido. Mas Jesus, ele veio cumprir a vontade de Deus num ministério diferente de todos os outros homens. Havia naquela época pregadores e homens que falavam em nome de Deus, que gostavam de fazer prosélitos, gostavam de anunciar Deus em praça pública, gostavam de fazer barulho, diríamos, em nossos dias. Como nós vemos muitos homens fazendo barulho hoje em dia nos meios de comunicação e falando em nome de Jesus. O Senhor dizia para eles: não anuncie, de maneira que se cumpra a profecia de Isaías, o antigo profeta, que nós podemos encontrar no capítulo 42, versículos de 1 a 4, aonde o profeta diz que o Senhor é o servo escolhido por Deus. Eis aqui o meu servo que eu escolhi. Eis aqui o servo que eu escolhi. Ora, se ele escolheu, deveria haver outros servos também. É importante nós nos atentarmos para isso, irmãos. Porque parece que Jesus surgiu quando o Senhor criou todas as coisas. Vamos estar atentos. Eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Alguém que o Senhor encontrou identidade com ele. A alma do Senhor encontrou alegria no Espírito de Jesus. Ele foi escolhido, escolhido. A Escritura testifica que Jesus foi escolhido para salvar esta humanidade. E depois dessa escolha, o que aconteceu? O Senhor disse: eu porei sobre ele o meu Espírito. Eu porei sobre ele o meu Espírito. E nenhum profeta repousou o Espírito de Deus. Por isso, as pessoas confundiram Jesus com Deus. Eu porei sobre ele o meu Espírito. E ele anunciará a todos os povos o juízo. O juízo por todas as obras que as pessoas fizerem, que nós fizermos, com a liberdade que Deus nos concede. Por isso nós precisamos nos achegar a este servo, para que ele interceda por nós e nos ajude com os nossos pecados. E faça com que a gente daqui para frente deixe de pecar. Não podemos conviver com as coisas erradas falando em nome de Jesus. Tendo conhecido o Senhor, tendo já ressurgido da morte para a vida, não podemos viver em pecado. Este Senhor, este servo, ele não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá o Senhor gritando pelas ruas. O Senhor é humilde, o Senhor é manso. As pessoas o ouviam falar, mas não aos gritos. Ele não saía discutido com ninguém pelas ruas. Esse é o ministério de Cristo, é o nosso ministério. Nós não temos que fazer nenhum prosélito pelas ruas, discutir com ninguém acerca das coisas do Senhor. Nós temos que seguir os seus passos. Não esmagará a cana quebrada, o morrão que fumega, que representa as pessoas frágeis. Ele a sustentará. Ele não vai apagar. Ele vai sustentar. Até que dia? Até que ele faça triunfar sobre o mundo a sua justiça. Irmãos, olha bem o nosso Jesus. No seu nome, todos os povos esperarão. Os gentios, todos os povos esperarão no seu nome confiantes. Confiantes. Então trouxeram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e ele o curou de tal maneira que o cego falava e via. E a multidão ficou admirada, as pessoas ficaram impressionadas, começaram a dizer: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus estavam por ali. Não pode ser. E eles começavam a dizer pelos cantos, para as pessoas que estavam ali em volta do Senhor: ele expulsa os demônios, porque o príncipe dos demônios, que é Beelzebu, anda em sua companhia. Olha o que os fariseus estavam dizendo. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ele disse que todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Todo reino. Como é que eu posso estar com Satanás se eu estou expulsando Satanás? Ele disse: não subsistirá o reino dividido. Isso é importante para a gente também olhar para nós, porque nós somos um reino. A nossa natureza é a natureza de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. E se começamos a viver contra as coisas de Deus, se as nossas obras são más, o nosso reino pessoal é dividido. Você quer saber qual é a razão do seu insucesso? Da sua desgraça? Do seu sofrimento? Das tragédias que abatem sobre a sua vida? A sua casa está dividida. Você é divino e vive envolvido com a carne. Você não está dando uma chance para Deus. Você está trabalhando contra si mesmo. Assim também é uma casa, uma família. Quando os pais não trabalham no mesmo rumo, não conversam a mesma linguagem, a casa se divide. Quando os filhos se desentendem com os pais, os pais com os filhos, e o pai com a mãe, e a mãe com o pai, como é que a casa pode subsistir? O Senhor diz: não tem como. Ela se divide. A queda dela é uma questão de tempo. Por isso nós precisamos ser concordantes uns com os outros. Nós temos que falar uma só língua. Nós temos que nos mover num só espírito, irmãos. Aquele marido que tem a esposa na igreja, que é crente, ou vice-versa, a esposa que tem a graça do seu marido estar do lado dela na igreja, deve louvar o Senhor. Quantos maridos estão nas igrejas e as esposas não querem e não se interessam pela igreja? E quantas esposas também estão na igreja e os maridos são indiferentes às coisas de Deus? Se ambos estão na igreja, meus irmãos, quantas coisas podem ser feitas? Porque a sua casa pode andar num só espírito. E Satanás não terá poder sobre os seus filhos. E sobre os filhos dos seus filhos. Vocês vão estar unidos num só coração, num só pensamento. Num só corpo, diz o Senhor. O seu reino não será dividido. Quantas vezes o marido está com a cabeça num lugar, a esposa no outro? Estão ali junto carnalmente só, mas os corações estão distantes, pensando e sonhando coisas que não convêm. Se nós darmos lado para o diabo, ele nos leva a pensar, a sonhar, a achar, a querer. Ele quer nos tirar da vida que temos, onde nós podemos ser bem-sucedidos espiritualmente e, por consequência, materialmente, para nos lançar no mundo das aventuras, das ilusões, que vão nos arrastar para a dor, para a desgraça e para as tragédias. É o que Satanás quer fazer conosco, irmãos. Não vamos deixar o espírito do mal dividir a nossa casa, dividir o nosso coração, dividir a nossa igreja. O apóstolo Paulo diz, olha, é preciso estar concordantes, é preciso haver uma confiança mútua em todos os irmãos, e cada um suportando o outro em espírito de paz e de misericórdia, como diz o nosso Senhor. Como é que vamos subsistir na igreja se nós começarmos a acusar uns aos outros aqui pelos nossos próprios pecados? Ou tem alguém aí que não tem? Se tiver algum santo aí, levanta a mão. Então vamos nos acusar? Vamos nos dividir? É isso que o Satanás quer fazer. Por que ele? Porque ele cria na igreja a ideia da santidade, que as pessoas precisam ser perfeitas e santas para conviver com Deus. Isso é contra a doutrina de Jesus. Os fariseus, eles achavam que eram perfeitos. Jesus dizia, vocês são como os túmulos, por fora são bonitos. Os homens acham que têm bela aparência, mas por dentro são podres. São como as sepulturas, que as pessoas não sabem, passam por cima, estão se contaminando com a sua maldição. Jesus dizia isso dos hipócritas, dos fariseus, que não compreendiam a sua doutrina. E viver com Cristo, irmãos, é a gente aprender a conviver com as imperfeições uns dos outros, em espírito de misericórdia, de perdão, de amor, de entendimento, de compaixão, do perdão que vamos precisar, da compaixão que vamos precisar, da paciência que vamos precisar que alguém tenha conosco, do socorro que vamos precisar um dia. Esta é a igreja de Cristo, é a igreja que o Senhor nos ensinou. E eles diziam, tem demônio, tem demônio. No versículo 31, ele diz, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, já está condenado, nem para este século, nem para esta vida, nem para a vida futura, é o que diz a palavra de Deus. O que quer dizer isso? É dizer que alguém que é enviado de Deus está com o demônio. Vamos ter cuidado. Esse tipo de acusação é muito frequente nos nossos dias. Versículo 46. Jesus ainda falava à multidão. Muitas pessoas estavam à sua volta e ele falava da sua doutrina de liberdade, de amor, de misericórdia, de compaixão. E lá fora estavam presentes a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele. E alguém foi até onde ele estava e disse, Senhor, estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. E ele então respondeu e disse àquele que falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que doutrina estranha, não é, irmãos? A mãe e os irmãos dele estavam ali fora querendo falar com ele. E foram chamá-lo, e ele disse, mas quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estaria Jesus desonrando a sua mãe? Como diz um dos mandamentos da Escritura? Certamente que não. Ele queria dizer algo um pouco mais profundo, e os nossos corações precisam estar abertos para receber esta mensagem de libertação. Quem é minha mãe? Quem é minha família? Ele quis dizer. Quantas vezes nós já pensamos e tentamos nos aproximar dos nossos familiares aqui neste mundo para trazê-los para a igreja. E percebemos com tristeza que eles não têm nenhum laço espiritual conosco. E que certamente quando do lado de lá estivermos na casa do Senhor, não sabemos aonde eles vão estar. E nós nos perguntamos então, quem é a nossa família? Foi isso que o Senhor quis dizer. Ele estendeu as suas mãos para os seus discípulos e as pessoas que estavam ali ouvindo e diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. A verdadeira família, a família espiritual, a família eterna. E disse: qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. E nós precisamos participar desta família. Nós somos a família de Cristo. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos pais uns dos outros. Nós somos mães uns dos outros. Nós precisamos nos ocupar da vida uns dos outros. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para recebermos a admoestação de um irmão desta família. Se um presbítero da igreja chama você para te aconselhar, receba com carinho o seu aconselhamento. Sabe o que é o presbítero? É um homem mais velho da igreja que quer te aconselhar, que quer te ajudar. Essa é a nossa família. Aqui estão a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos. Se alguém puder nos ajudar um dia na carne, pelos tormentos que temos, pelas dificuldades que ainda enfrentaremos, tenha certeza que é na igreja que nós vamos encontrar esta ajuda. Fora daqui, todos os laços, infelizmente, são apenas os laços do interesse material. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a tomar consciência da presença de Cristo entre nós. O que significa receber o Espírito Santo? Que nós possamos ter discernimento e a coragem de fazer parte da família de Jesus. Senhor, de misericórdia e de bondade, são muitos os que agora estão diante do teu altar, diante do teu Santo Espírito. Nós estamos pedindo por esses que aqui estão reunidos e por aqueles que de longe estão ouvindo a nossa palavra. Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo seja derramado nesse instante para a restauração das nossas vidas, que ele possa fluir, Senhor, dos céus e penetrar a profundidade das nossas almas e afastar dela os maus pensamentos, as más condutas, elevar-nos, Senhor, ao arrependimento sincero por todas as obras que entristecem o teu espírito. Ajuda-nos, Senhor, nesta reflexão. Ajuda-nos, Senhor, neste arrependimento. Nós pedimos que nos ajude a seguir os teus passos. Sabemos que faltam-nos as forças, que somos inclinados ainda ao pecado, mas te queremos. Te imploramos, te buscamos, não sabemos como fazer, mas nos ajude, Senhor, enquanto é tempo. Não deixe que o inimigo invada as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Não permita, Senhor, salva-nos por misericórdia. Te pedimos a cura para os enfermos, te pedimos a liberdade para os cativos, a luz para os que estão na escuridão. Te pedimos neste instante, Senhor, aonde esta palavra está sendo ouvida, que o teu Espírito ali possa operar nos corações daqueles que creem no teu santo nome, Jesus, operar as maravilhas. Ajuda-nos, Senhor, e guarda-nos nos tempos difíceis que atravessamos. Abençoa-nos com tua paz. Amém.